voltaria ao avião do forró? Você viu o que ela respondeu?
Que ela tem vergonha na cara.
Rapaz. Ela textualmente, ela disse o seguinte: o avião do forró, só se eu for louca. Ô produção, vamos ver se a gente traz Solange Almeida aqui no programa pra bater um papo com a gente. Veja aí quem é a assessoria. Ela disse que só se ela não tiver vergonha na cara, porque o que essa mulher sofreu, dizem as más línguas, que o tal do chão de aviões é um cara mau caráter todo. Não conheço, não sei. Mas quem diz é o povo. E como diz a advocacia, a voz que Vox Populi.
A voz do povo é a voz de Deus.
Botar aqui o microfone. A voz do povo é a voz de Deus. Diz que nunca mais quer ver a cara do avião do forró.
Eu gostava de Solange. Né?
Você gostava? Não gosta mais, não?
Eu gosto ainda, mas ela no aviões. Era a dupla. Pô, era uma dupla boa.
Agora. Deixa eu fazer um momento romântico.
Momento de amor.
Cara. Momento de amor. Momento de amor não, que isso é do outro programa. Sai pra lá. Eu quero dizer o seguinte, ó. Atenção você, mulher. Que está agora aí. Davi Brito. Esse fantástico rapaz do BBB. Ele procura mulheres. Quer engatar um namoro. E disse o perfil ideal. Tem um perfil ideal.
Tem um perfil.
Atenção, sobe som. Abre aspas. Eu hoje estou solteiro, mas procurando alguém pra me relacionar, pra namorar. Porque ficar só é soda. Sobe som novamente. E você na minha história. Davi Brito diz o seguinte, o detalhe mais importante da fala dessa sumidade da beleza masculina baiana. Mulheres que sejam de família, que mais, Lorena?
E direita.
E direita.
Se for esquerda não serve, né? Então, ou destra.
Então você que é esquerda e que já perdeu pai e mãe, não procure Davi Brito. Mas você aí que tem uma esperança de namorar com um cara bacana, bonito, simpático, com alto astral, todas as qualidades que um homem másculo, hétero, possa ter. Procure Davi Brito, arroba, qual arroba é Davi Brito?
Arroba Davi Brito oficial. Arroba,
vou ajudar
Davi. E se Davi for Brito? Destra?
Se for destra, aí eu não sei, tem que
perguntar. Fico com essa dúvida.
Tem que perguntar pra ele, mas arroba Davi Brito, sobe um pouco mais de som pra dar um pouco mais de sentimento. Desejo pra você paz e saúde, viu, Davi? Porque mulher, do jeito que você quer, amigo, fazendo rótulo, eu acho que você está tomando aquela pílula. A Red. Ainda bem que tá aqui uma advogada criminalista, feminista até dizer chega. E feminina também.
Mas é uma dúvida, eu fiquei com essa dúvida. Se for destra,
não. Eu fico imaginando assim. A mulher já vai falar, bom, ele quer mulher de família. Eu perdi meu pai e minha mãe. Já não posso me candidatar. Eu não sou direita, eu sou destra. Então, será que é direita de partido político? Será que ele está falando sobre partido político?
É. Quem não assistiu o vídeo, tá lá no portal esfera.com.br, uma matéria.
Agora tem outra aqui, não. Essa aqui é pior. Peraí, não. Essa é a fofoca que tá lá no portal Esfera. Carlinhos Maia se define como heteronormativo. Eu não sei o que é heteronormativo. Sou um gay, abre aspas. Sou um gay que gosta mais de hétero.
É.
Eu tô pensando, juro pra você. Porque se ele gosta e o cara gosta dele, então o cara é hétero, mas admite ficar com gay. Meus amigos da. Meu amigo Bittencourt é da comissão da comissão LGBTQIAPN+.
Ives
Bittencourt, grande irmão, um beijo pra você, querido. Se quiser me ligar pra me explicar, eu juro pra você, porque eu não consegui compreender. Não consegui compreender. É sério.
Bugou a mente.
Buguei a mente.
Bugou.
Vamos de entrevistada que já está aqui.
Vamos de entrevistada.
Eu vou conversar agora com a presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Bahia, doutora Thaís Bandeira, advogada criminalista. Está aqui conosco para falar um pouco mais sobre o... Eu vou falar sobre o março. Sobre esse março da mulher, você sabe que eu tenho muita referência a isso, mas mesmo sendo o dia 2 de abril, eu queria falar um pouco mais sobre isso. Nós tivemos aqui outras mulheres, retadas mulheres, a exemplo de doutora Renata, a exemplo de Isabela Conde, a exemplo de Jéssica Senra, a exemplo de Mari Bonavides, e eu estou trazendo agora a doutora Thaís Bandeira. Seja bem-vindo ao Portal Esfera no Rádio. Tudo bem com você, minha irmã?
Tudo jóia, Ganem. Prazer estar aqui com você, com Lorena também. Muito obrigada, gente, pelo convite.
Você está aqui falando para muita, mas muita gente. Você não faz ideia.
Imagina, sua audiência é fantástica.
A audiência aqui é da resenha. Você sabe aqui que o ouvinte já está ali se expressando. Daqui a pouco a gente vai botar ouvinte no ar para poder falar conosco, botar suas impressões. Mas como anda... Vamos falar sobre a condição da mulher advogada. Vamos falar assim também. Mas como anda a condição da mulher na sociedade, na sua visão, enquanto mulher advogada, enquanto presidente de uma comissão, enquanto advogada criminalista, como é que anda a condição da mulher na sociedade hoje?
Ganem, primeiro de tudo, é importante que a gente faça esse programa já fora do mês de março.
Sim.
Porque parece que a gente setoriza muito a discussão e aí quando o mês de março acaba, né, parece que a coisa desaparece da mídia. Então é bem interessante que a gente esteja fazendo isso e que a gente tenha extrapolado o mês de março. Nós estamos com muitos avanços, nós temos muitos textos legislativos que tratam sobre a condição da mulher, as medidas protetivas de urgência sendo ampliadas, né? Possibilidade de tornozeleira eletrônica, do botão do pânico, muitas medidas. Mas se você me perguntar se isso tem se refletido na prática, não. A gente ainda tem uma sociedade muito machista, muito patriarcal, em que nós temos muitos casos de feminicídio, estamos tendo, na verdade, um acréscimo dos casos de feminicídio. Então, realmente, ainda o que está faltando não é mais texto de lei. Texto de lei a gente já tem de sobra, né? Vamos dizer assim. O que a gente está faltando é realmente debater esses assuntos, trazer isso para a sociedade, trazer isso para a comunidade mesmo, para que as mulheres consigam sair desses ciclos de violência, que elas consigam se expressar quando estão em um relacionamento abusivo, que elas consigam pedir ajuda, na verdade, antes de chegar num caso de feminicídio.
Bala.
A gente também tá muito em alta também combater o machismo estrutural. O que é que a senhora tem a dizer para...
Como? A senhora, mas... Nossa, meu Deus do céu, que vergonha. Meu Deus, que vergonha. Minha amiga, Thaís. Desculpe, viu, Thaís? Ela é jovem. Ela e o marido dela, João, triatleta. São jovens. Aposentado, né? Mas são jovens.
Com certeza.
Você chamou de senhora.
Me perdoe.
Onde está a sua sororidade?
É educação. Você, pô, todo dia você viu educação. É a força do hábito.
Tá, tudo bem.
Mas
tá
você, como é que a gente faz para combater esse machismo estrutural?
Pronto, vamos lá. Como você está falando, Lorena,
explique o que é machismo estrutural.
Eu ia começar explicando o termo. Quando a gente fala que uma coisa é estrutural, é uma coisa que está no nosso dia a dia, né? Então não é uma coisa fácil da gente mudar. O que é que seria um machismo estrutural? É a gente chegar para um menino que está chorando e a gente dizer para um menino de 3, 4 anos, não chore não, que homem não chora. Então a gente está mostrando para esse menino que homem não demonstra sentimento, que homem não pode mostrar um momento de fragilidade, não pode pedir ajuda. Então quando a gente diz, não, olha, você não pode lavar prato em casa não, porque isso é coisa de mulher, a gente está dizendo na sociedade que a mulher vai cumprir essas tarefas domésticas. Então quando a gente fala em machismo estrutural, foge do que está no texto de lei. Vai muito mais para o que a gente faz no nosso dia a dia, para como a gente educa os nossos filhos, para as coisas que a gente fala para as nossas crianças, os nossos adolescentes, que aí vão refletir no comportamento de cada um deles, né? O que é coisa de mulher, o que é coisa de homem? Por que a mulher não pode estar em alguns espaços? Por que o homem não pode demonstrar o sentimento? Então é isso que a gente chama de machismo estrutural.
Então, no caso, combatendo esse machismo estrutural, vai melhorar os homens para não matarem as mulheres,
com
né?
certeza. Vão entender, na verdade, quando a gente fala muito em feminismo, né? Parece que a gente está numa oposição, numa briga com os homens. Na verdade, é a ideia de igualdade. né, de espaços iguais na sociedade, de estruturas iguais, né, não ter desigualdade salarial, não ter desigualdade para acessar um cargo, para estar numa posição. Não existe isso de coisa de homem, profissão de homem, papel de homem na sociedade. É isso que é a ideia do feminismo, é
você
ter igualdade.
Você passa muito por isso, Thaís. Assim, você é advogada criminalista e não por nada, viu, meus amigos e amigas da polícia, sendo civil ou militar do estado da Bahia e dos outros estados. Mas existe meio que um corporativismo masculino exacerbado em alguns ambientes públicos, principalmente nas forças de segurança. Você passa por esse preconceito cotidiano pelo fato de ser mulher, estar ali na defesa do encarcerado, na defesa de uma pessoa que esteja passando por um momento dificultoso numa delegacia? Você passa por esse momento?
Vou fazer um recorte no tempo, né?
Vamos lá.
Eu vou ter que denunciar minha idade aqui pra você.
Pra vocês. Não faça todos. Isso. Não,
é pra 1 milhão de pessoas aqui que estão ouvindo. Na verdade, assim, a gente vai pensar, eu tenho mais de 20 anos de formada, eu vou imaginar que quando eu comecei a advogar e hoje em dia. É muito diferente. A gente tem uma estrutura completamente
muito
diferente.
Menos muito menos pior.
Não, eu não vou nem dizer menos
vai
pior.
Vai dizer melhor?
Melhor mesmo, melhor mesmo. É você imaginar Nossa. Que a gente tinha, por exemplo, uma mulher vítima de um estupro que a gente tinha que levar numa delegacia comum. Né? Com homens ouvindo essa mulher, com homens no departamento de polícia técnica fazendo a perícia dessa mulher. Então, realmente, a coisa era muito complicada. Hoje em dia, só o fato da gente ter uma DEAN, delegacia especializada, com agentes femininas, de ter dentro do
o departamento... O quadro já é todo feminino.
Já muda, sim. Às vezes tem um homem ou outro, né, escrivão, enfim, mas que são sensíveis à causa, sabem como fazer o atendimento a essa mulher, mesmo sendo um homem. Então, o treinamento que as polícias hoje tem a civil, a militar também, a própria Ronda Maria da Penha, que não é mais Ronda, né? Agora é definitivo o batalhão. Até isso, as polícias se preocupando de ter um núcleo específico para esse atendimento é muito diferente. Agora, você perguntar na advocacia, quando eu tirei carteirinha da OAB, que veio aquela cerimônia, né, para entregar a carteirinha. Só tinha homem ali em cima, né, no quadro da OAB. Hoje a gente vai receber a carteirinha da OAB, a gente já recebe de uma presidente mulher. Verdade. Então a gente já mostra para as meninas, né, para jovens advogadas, uma outra cara na advocacia, não tenha dúvida.
E o que ainda falta para o sistema, né? Para o sistema não, para o sistema de justiça que ser mais eficiente no atendimento das às vítimas.
Lorena, eu vou lhe dizer, a gente tem hoje um amontoado de casos que estão chegando ao judiciário. Não sei se os casos estão crescendo ou se as mulheres estão tendo mais autonomia e coragem de procurar o judiciário, mas a gente tem hoje as varas de violência doméstica com um sem número de processos. Uma delegacia que não tem dado conta realmente da quantidade de casos que tem chegado. A mulher hoje não aceita. A gente hoje já entendeu que violência não é só violência física. Então, mulheres que são vítimas de violência psicológica hoje procuram a DEAN. Mulheres que são vítimas de violência sexual, de violência patrimonial, elas estão demandando realmente a justiça muito mais. E aí a justiça precisa correr atrás também, precisa se aparelhar, né? É você imaginar que a gente tem agora uma Casa da Mulher Brasileira, uma estrutura, mas que já foi criada de forma defasada. Os números que chegam diariamente é uma coisa que as delegadas elas não conseguem nem dar conta de atender as mulheres fazerem os inquéritos, mandarem os pedidos de protetiva.
É muita gente,
é? Muita gente. Os números, recentemente eu estive lá em um evento e os números que são passados realmente são números assustadores e atende toda a classe social, Ganem. Porque a gente fica imaginando que quem vai procurar a DEAN é alguém de uma classe mais abaixo, que Sim. não tem como contratar advogado, advogada. Não é verdade. A casa é 24 horas, é porta aberta e recebe um sem número de mulheres.
Mulheres com condição financeira.
Todas as condições financeiras.
Sim. Tem essa. Existe esse folclore, né? De que quem comete atitudes contra as mulheres normalmente são pessoas com a situação financeira um pouco menor.
Esqueça.
Revoltadas por alguma coisa não, que descontam não. nas suas companheiras. Mas
pra
não,
você
né?
ter noção, no escritório eu atendo médica, eu atendo, já atendi juíza, já atendi delegada da Polícia Civil. Então a gente tem...
Abusada?
Sim, vítimas de violência. Vítima de violência. Vítima de violência, porque assim...
E essa delegada não estampou-lhe... Azeitona.
Não é? A gente fica nesse pensamento.
Porque, eu sou delegada. Meu amor, vou... Puf! Legítima defesa.
Mas é isso. É uma vulnerabilidade das mulheres, até mesmo emocional. Então, todas nós estamos suscetíveis a isso. Não existe, ah, porque eu sou advogada, porque eu sou... Não existe isso. Infelizmente, é uma realidade quase que comunista, para todo mundo mesmo, não tem recorte. Agora, é claro que a gente tem uns recortes de gênero, no sentido de mulher sofrer mais violência que homem. A gente tem um recorte de raça, como as mulheres da classe social mais baixa, as mulheres negras têm menos acesso à justiça, terminam sendo vítimas de crimes mais graves, mas todo mundo pode ser vítima.
Eu queria falar sobre um assunto que a gente iria comentar em outro momento, que é a questão do... Ah, meu Deus, deixa eu olhar aqui direitinho para poder pegar na minha pesca. Absolução do acusado de estupro de vulnerável. É, isso é um ponto. Você sabia dessa história, Lô?
Não.
Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa questão. Isso é um fato. Isso foi um fato real? Foi um fato real?
Sim.
Acontecido. Ele foi inocentado?
Foi.
Por estupro? Assim, se você puder explicar desde o começo.
O caso e...
Para as pessoas poderem entender, porque até onde eu entendi aqui, ele foi inocentado.
Exatamente.
Por ter estuprado uma pessoa menor de idade. Você pode explicar, doutora, por favor?
Vamos começar explicando o que é o estupro de vulnerável. Quem é essa pessoa que a gente está chamando aqui de vulnerável? O vulnerável, nesse caso, é uma pessoa menor de 14 anos. Não
menor
precisa ser necessariamente
de 14
mulher.
Anos.
Não precisa ser necessariamente uma mulher. Pode ser um homem também, né? Um menino, né? Um adolescente de menor de 14 anos. Só que a gente sabe que na sociedade a gente sexualiza muito mais a mulher do que o homem. Então, uma menina de 12 anos já é enxergada pelos homens como uma mulher. Um menino de 12 anos não, é uma criança, né?
Sim.
A gente sabe que tem essa diferença. Então, esses casos acontecem com mais frequência em relação a meninas adolescentes. E aí, esse caso específico foi no Tribunal de Minas Gerais. Só que terminou ganhando, né, uma proporção no Brasil inteiro. Era um homem adulto de 35 anos que se casou com uma menina de 12. E aí tinha uma ideia de
ele
que...
Ele se casou.
Casaram, eles moravam... Casou,
tem
no
matéria
material,
lá
foram
no
morar juntos.
Tem matéria lá no Portal, inclusive, desse
Isso.
caso.
Matéria no Portal Esfera?
Tem matéria no Portal Esfera.
Eles começaram a conviver maritalmente, né, como marido e mulher, com o aval da família dela.
Do pai e da mãe.
A sogra, no caso, estava autorizando ali aquele casamento, em troca de uma cesta básica que ela recebia todos os meses. Então, assim, infelizmente, o que a gente está vendo aí é uma menina de 12 anos
que foi vendida.
Exato. Foi vendida pela família por conta de uma situação provavelmente de pobreza extrema dessa família e dessa questão da sexualização da menina de 12 anos. E ela estava ali vivendo maritalmente com esse adulto.
Nossa, Maria, meu Deus.
Provavelmente ia engravidar, ter filhos, enfim, até que isso chega à justiça. E a gente imagina que a justiça vai reconhecer que aquilo ali era inadmissível, que aquilo era um estupro, enfim. Mas não. Quando isso chega até a justiça confirma uma absolvição, dizendo, não, isso aqui não tem crime, porque apesar dela ter menos de 14, a gente está diante de uma situação que tem o consentimento da família, o consentimento da própria menina, tem uma intenção ali de formação de uma família, como se fosse uma atitude nobre até. Do adulto de 35 anos. Aí ganha
isso
resposta.
Isso na primeira instância.
Na segunda instância. Na primeira ele foi condenado, na segunda foi que ele foi absolvido. E aí quando isso aconteceu no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a coisa tomou a proporção nacional. E a coisa foi tão feia, assim, pegou tão mal isso para o tribunal, que acabou tendo uma mudança no texto do Código Penal. Hoje nós temos uma mudança agora de março, quentinha, do forno, no Dia da Mulher. Coincidência, né? Dia 8 de março, a gente teve uma mudança no Código Penal, lá no crime de estupro de vulnerável. E aí quem quiser depois olhar, é o artigo 217A do Código. E aí tem lá agora um parágrafo 4A dizendo, este crime acontece e a presunção é absoluta para todo mundo menor de 14, independe de consentimento, independe de vontade prévia, independente de outras experiências sexuais. Ah, mas essa menina já não era mais virgem. Não importa, é crime manter relação sexual com alguém menor de 14. Seja menino de 14, seja menina de 14, é crime, é estupro de vulnerável. Agora, martelo batido pela justiça.
Sofreu sanção lá, o magistrado que...
Não sei lhe dizer, não sei lhe dizer.
CNJ atuou em cima disso?
É bem possível, bem possível.
Agora, no debate de uma situação como essa, o consentimento dos pais não presume que, já que a guarda
oficial do menor, do vulnerável, pertence à família e na presença da mãe que assina pelo menor, não é algo consentível assim, no sentido de, olha, eu sou mãe, eu disse que não há problema nenhum, nós enxergamos da melhor forma possível. Não é cabível, não seria cabível entender que isso não foi um estupro, foi um casamento antecipado, um debate de um caso.
Esse foi o debate que o desembargador trouxe para o caso, só que na verdade essa mãe ou pai, né, no caso, podem responder inclusive por esse estupro.
Ela foi acionada pelo juizado de menor.
Exatamente, porque quando a mãe e o pai estão nessa posição, né, de garantidores, né, de preservar a vida, a integridade, a sexualidade dessa menor, e eles permitem que um crime aconteça, eles, na verdade, respondem pelo crime. Então, a gente vai ter, na verdade, uma responsabilidade para o adulto que se casou e para a família que consentiu. E aí, Gana, a gente entra numa questão aqui no direito brasileiro, que é o seguinte: não é porque você quer consentir com alguma coisa que isso é permitido no Brasil. Senão a gente tinha eutanásia. Ah, eu quero perder minha vida, não quero mais viver. E aí a gente tem uma proteção do Estado à vida que se sobrepõe à minha vontade. Então a gente tem uma proteção do Estado aos menores, né? A doutrina que a gente chama de proteção integral a esse menor, que se sobrepõe à vontade dos pais. A gente tem essa ideia de que os pais vão sempre querer o melhor para os filhos. Mas e quando tiver esse conflito? A gente tem um texto de lei que protege, que garante esse menor. É essa a ideia.
Bala.
Tava aqui pegando. É esse caso, inclusive, o desembargador foi afastado. E a mãe dela foi acionada pelo juizado menor, porque no depoimento da menina, ela falou assim: minha mãe falou que ele ajuda a gente. Todo mês ele vai no mercado comprar coisas pra minha mãe. Ele é legal.
Então a menina foi, na verdade, a menina tava coagida.
Que a mãe induzia. Tem lá no Portal Esfera, né, na época a gente ficou acompanhando, e acompanhando também o que ia acontecer com o desembargador, que foi afastado também do cargo.
Paralelo a essa questão sexual, uhum, né, é você imaginar que um adolescente de 12 anos ainda tem uma vida escolar pela frente.
E ela
ainda
não
tem
ia pra escola. Isso, ele, exato, não deixava ela ir pra escola
ainda
também.
Ainda tem uma vida profissional que ela deve seguir, ou se ela quiser seguir, tem que ser uma opção dela, né? Não seguir a vida profissional ou seguir adiante, ter filhos ou não ter filhos. Ela não tem condição nenhuma de consentir.
Mas isso não é uma invasão do Estado em algo particular que não pertence a ele? Você... Até porque, vou trazer o passado aqui. Tô fazendo contraponto aqui, sendo advogado do capiroto. No passado, você entregava seus filhos, normalmente sua filha, como um dote. Para quem não sabe, o nome, o termo aliança, advém de alianças familiares para poder a continuidade de um feudo, enfim, de uma terra, de um país, de um estado, de um município. E normalmente nesses casos havia uma relação de uma criança, um adolescente vulnerável, como se diz hoje. É óbvio, a lei mudou, foram lá ao entendimento feito pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas não seria também uma intransigência do Estado arbitrar sobre a relação familiar de uma genitora que teve seu filho e sua filha e que pode, a partir disso, óbvio, com suas devidas vênias, ou seja, com seus limites, arbitrar sobre o que ela pensa sobre o filho e sobre a filha dela?
É como se a gente estivesse dizendo, olha, abaixo de 14 anos, o Estado precisa proteger esse menor. Abaixo de 14 anos, a gente vai ter um Estado que protege até mesmo dos pais. Exatamente numa situação em que os pais entram em conflito com a lei. A partir dos 14 anos, já não existe o crime de estupro de vulnerável. Essa pessoa já não é mais vulnerável. O Estado entende que ela já tem uma capacidade de entendimento, discernimento. Podem existir outros crimes, mas não o estupro de vulnerável. Então é como se o Estado criasse uma redoma mesmo de proteção abaixo dessa idade. E hoje a ideia é que seja algo absoluto, que a gente não possa flexibilizar.
Olha, eu vou de música, viu? Eu estou conversando com a doutora Thaís Bandeira, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Bahia, conosco aqui. Entre muitos temas, nós estamos também discutindo agora esse caso dessa menor, desse vulnerável que sofreu pela lente da justiça um abuso, enquanto se tornou relação com um senhor. Quantos anos tinha?
35.
35. Eu queria ouvir a opinião do meu ouvinte, da minha ouvinte. O que é que você acha sobre esse assunto? Dessa questão do dote dado em troca de alimentos. Ou essa situação desse caso que aconteceu, que está lá no Portal Esfera, tá bom? Eu vou de música e volto daqui a pouco, mais aqui conversando com a doutora Thaís Bandeira, www.portalesfera.com.br, é o seu portal de notícias. A gente vai de música e volta daqui a pouco.
E se a gente saísse sem culpa e sem medo? E se o nosso segredo acabasse aqui? E se a gente assumisse pra Deus e o mundo que a gente já tá junto e vai até o fim? E se a gente calasse a língua do povo? E se o nosso lance chegasse no altar? E se as duas alianças com o nosso nome fossem o início do que não vai acabar? O sim a gente já tem, só falta agora o amém. Enquanto o povo fala, a gente ama. Quem ama não precisa se esconder. Tá no jeito, tá na fala, tá no peito, tá na cara. Quem olha pra mim já vê você. Se amar saiu de moda, eu sou cafona. Eu gosto mesmo é do nosso clichê. Tá no jeito, tá na fala, tá no peito, tá na cara. Quem olha pra mim já vê você. E se a gente saísse sem culpa e sem medo? E se o nosso segredo acabasse aqui? Se a gente assumisse pra Deus e o mundo que a gente já tá junto e vai até o fim?
Itapuã.
E se a gente calasse a língua do povo? E se esse nosso lance chegasse no altar? E se as duas alianças com o nosso nome fossem o início do que não vai acabar? O sim a gente já tem, só falta agora o amém. Enquanto o povo fala, a gente ama. Quem ama não precisa se esconder. Tá no jeito, tá na fala, tá no peito, tá na cara. Quem olha pra mim já vê você. Se amar saiu de moda, eu sou cafona. Eu gosto mesmo é do nosso clichê. Tá no jeito, tá na fala, tá no peito, tá na cara. Quem olha pra mim já vê você.
Acreditar que ia chegar onde estou, que minha vida ia mudar e mudou. Dificuldade então passava eu, meu pai, minha família e meus irmãos. Sem perceber, larguei a escola e fui pra rua aprender. Andar de skate, tocar, corri pra ver o mar, fui atrás do que quis, sabia só assim podia ser feliz. Eu quero ser feliz, quem não quer ser feliz me diz. Então é preciso chegar em algum lugar, ter algo bom pra comer e algum lugar pra se morar. Satisfeito então, eu faço a preza pros irmãos, consciente, pé no chão, da que nada se leva, de coração eu faço a preza, vai. Existe sempre um outro jeito de se poder chegar. Existe sempre um outro jeito de se poder chegar. Sangue bom,
Sempre sonhei em fazer um som que fosse a cara. E então poder chegar em algum lugar, ver a garota sorrir, a galera pular, a multidão a me chamar. Que lindo sair. Descreva o uma situação que ele manda se ligou, se ele não demorou. Ali de trás, pode ensinar você. Descreva o que mostra o som que ele manda se ligou, se ele não demorou. Tenho trocado pro pivete no farol. Olhei pro lado, tava um pai, pensei, velho filho da puta, explorador, mas vai saber, sei lá. Cada um tem sua história, eu tô aqui pra aprender, não pra julgar. Quem pode me julgar? Quem? Pelo menos desde cedo o pivete vai aprender a se virar. Deus, eu não tive um pai assim. Meu pai, um grande homem, me ensinou como ser homem também. Longe do velho, eu passei fome, isso é passado, amém. Mas eu tive quem sempre olhou por mim. Existe sempre um outro jeito de se poder chegar. Existe sempre um outro jeito de se poder chegar. Existe sempre um outro jeito de se poder chegar. Existe sim, sim, eu sei. Sempre sonhei em fazer o som que fosse a cara. E eu não poder chegar em algum lugar. Ver a garota sorrir, a galera pular, a multidão me chamar. É que lindo está, yeah. Descreva a uma situação que ele manda se ligar, se ele não demorou. Itapuã. Descreva a uma situação que ele manda se ligar, se ele não demorou. A todos os nossos fãs.
Da moda à alimentação, da tecnologia à cosmética e muito mais. O Index, o maior evento da indústria do Nordeste, está de volta. Um ambiente feito para conectar quem produz na Bahia a quem compra, através de espaços de inovação, conteúdo estratégico e rodadas de negócios. Confira novidades e amplie conexões de 6 a 8 de maio no Centro de Convenções Salvador. Entrada gratuita. Inscreva-se indexbahia.com.br. Produção Bahia Eventos. Realização Sebrae e Fieb.
Portal Esfera no rádio. Voltemos.
Itapuã. 12:41 aqui de volta com o seu Portal Esfera no rádio. Só toco música bacana, viu? Eu, Vovonel e Gordinho. Os caras me matam. Pra você que está comigo, você pode participar agora pelo 982589750 ou ligar pra mim pelo 3245-9750. Hoje, conversando com a doutora Thaís Bandeira, presidente da Comissão da Mulher Advogada, advogada criminalista, também aqui conosco. Só falando muito sobre a mulher. E é bom desmistificar isso, porque as pessoas também acham que o dia, só o mês de março ou dia 8 de março, é para falar sobre mulher. Todo dia e sempre com a entrevistada ou um entrevistado interessante. Tem matéria pra gente aí?
Tem matéria, muita matéria lá no portalesfera.com.br. Atenção os ouvintes, o clima vai estar estável.
Peraí.
Não. Começou, vai botar
não,
o meme.
Não é o meme. Atenção, calma.
Agora, fique por dentro da previsão do tempo.
Calma. Com vocês, previsão do tempo com Lorena Bonfim.
A previsão indica a chuva ao longo do próximo desse final de semana, que é feriado. Hoje, a máxima está 29 graus.
Velocidade do vento.
A velocidade do vento está 17 km por hora.
Tá? Está pouco.
É, baixíssimo.
Possibilidade de chuva em percentual.
74% de chuva, antes de chuva. Máxima 29, mínima 24. Previsão de pancadas de chuva frequentes.
O que é que você recomenda para os ouvintes? Que eles usem capa e guarda-chuva, que eles podem sair sem nada.
Não, capa e guarda-chuva. Feriadão, não, provavelmente não terá praia.
Essa foi a previsão do tempo com Lorena Bonfim. Ó, Joãozinho, olha. Calma, deixa eu sair do BG.
Da previsão do tempo.
Você não deixa eu sair do BG.
aproveitando nossa redação, mandou aqui pros ouvintes que vão pegar o ferry.
Venha pra cá. Sim.
Pros ouvintes que irão viajar. Fila intensa, mais de 3 horas.
Sente aqui.
Espera.
Qual é o problema de você sentar aqui? Você é meu amigo. Grande triatleta falando de você agora no intervalo. Que você não quer mais nada com a hora do Brasil. Ah, sim. Porque você era um daqueles loucos que depois que parou de nadar, continuou treinando. É. Carlos Alexandre me ligou e disse, nadei 3 mil metros. Aí eu disse, você é louco. Encerrou o assunto. Aonde? Sai pra lá. Gente, de problema. Estou bem. Eu agora sou um coroa bacana. Tô chegando lá. Continue, Lorena Bofim.
O alerta para os ouvintes que...
O alerta?
Isso, que vai, que irão para precisar atravessar o ferry.
Quem é maluco de pegar ferry boat? Olha, quer um conselho? Não. Vá pela pista. Porque o ferry boat...
Fila intensa.
A fila intensa é de 12 horas.
Não, tá mais de 3 horas de espera.
Por enquanto, mas tem o preferencial. Então, e o preferencial do preferencial. Eu pegaria a BR. É muito mais rápido. Dá 3 horas para a ilha. É o tempo que você vai ficar na fila, você vai se distraindo ali, ouvindo música, comendo.
É mais cansativo.
Aí tem rolete na estrada,
tem jaca,
tem umbu, tem tudo na estrada. Tem na para ali no café da manhã e almoço. Eu ainda como um almoço bacana, uma feijoada maravilhosa, maravilhosa.
Mas é cansativo. Assim, é cansativo também.
Lorena, você, até respirar pra você é cansativo.
Eita, alto lá, hein?
Vamos lá.
Posso ir mais um antes de a gente
pode,
voltar?
Pode.
É agora um serviço, um pedido de doação para o Banco de Leite Humano do Hospital Geral Roberto Santos. Está com estoque reduzido e precisa de doações. Bom,
vamos falar sério agora. Atenção, você que pode fazer essa doação de leite materno, né? Leite humano.
Leite materno.
O Hospital Roberto Santos necessita dessa ajuda para poder repor seus estoques. Então você, mãe, que agora chegou no momento que já não precisa mais utilizar esse leite materno, tem muita criança que necessita disso, nos ajude. Se você puder, no Roberto Santos tem algum lugar específico lá?
Só chegar na recepção, mas a matéria completa tá lá no portal esfera.com.br.
Essa porque matéria tem completa?
Isso, e tem porque tem precisa de alguns requisitos para poder fazer.
Vamos
essa
falar os requisitos aqui, porque nossos ouvintes, vê se você acha a matéria aí. Aqui. Enquanto isso, eu quero falar uma coisa aqui das nossas fofocas. Deixa eu botar meu óculos, porque, rapaz, fofoca é um negócio interessante. Fofoca, a gente começa a fazer uma, aí o povo...
Quer mais?
O povo quer saber. Olha, Davi tem uma foto bonita sua no Instagram, viu? Davi tá com uma foto bonita. Tá. Arroba Davi Oficial.
Você
com três L's. Abri. Abri um bonitão desse, querendo mulheres.
O que os ouvintes têm a dizer sobre?
Os ouvintes estão aqui aptos a querer dizer alguma coisa a respeito disso. Deixa eu botar aqui, aproveitar que você tá aí. Uhum. Deixa eu botar meu amigo... Ele não botou o nome aqui não, mas vamos lá. Não tá sem o nome, mas vou botar a primeira mensagem dele.
Ô Luizana, bom dia, Lorena Bofim.
Bom dia, meu irmão.
Aqui quem nos fala é Reginaldo Costa. Ai, o Bahia brocou, viu? Mais um triunfo pra gente, tricolor. Aí, Luizana, quer participar desse sorteio aí, meu querido? Um beijo, vitória ontem não deu. Perdeu a raposa, engoliu a galinha, hein?
Campeão
da... Rapaz, os caras não perdem tempo. A raposa engoliu a galinha. Essa é pesada, essa foi.
Pessoal, pega pesado.
Achou aí o...
Achei já.
Vamos lá.
Pra ser doadora, é necessário estar saudável, apresentar exames realizados no pré-natal, não utilizar medicamentos que contraindiquem a amamentação e ter excesso de leite. O número pra entrar em contato... é o 71-3117-7532. Ou o WhatsApp 71-98225-5493.
Ô, Thaís, deixa eu fazer uma pergunta pra você dentro do nosso mundo artístico. E porque virou uma discussão agora a partir da lei da misoginia. O pau tá quebrando nas redes sociais, né? Eu tava acompanhando alguns debates acalorados. Eu não vou dizer que ele é Red Pill, porque eu não conheço o cara, mas eu vi ele fazendo uma defesa a respeito da, dessa contestação do, a partir do universo feminino, que eu queria ouvir a sua opinião, se você pudesse. Ele disse assim: olha, vocês se preocupam tanto com isso, por que ninguém até hoje barrou as músicas funks que depreciam a mulher, que falam que tem que subir, que tem que sentar, que tem que fazer, que tem que acontecer? Qual é a sua opinião sobre essas músicas, desse tipo de música que roda hoje?
Eu vou lhe indicar uma pessoa para vir aqui no seu programa.
Vamos lá.
Porque o Ministério Público, Gunnen, é todo ano, antes do carnaval, procura os cantores...
Tia Luísa Maia?
Sara Gama. Procura os cantores, procura esses grandes blocos, exatamente para evitar que essas músicas sejam cantadas e sejam repetidas e reproduzidas no carnaval. Eu não sei se você viu agora a nossa do Baiano Tem um Molho.
Peraí, você falou de qual música? Do Baiano Tem um Molho? É sério? É, tá falando dessa aqui?
Peraí. O Baiano Tem um Molho. O Baiano Tem um Molho.
Eu não posso tocar essa música.
Pois é.
Você achou o que dessa música?
É, veja, essa música ela tem uma conotação sexual forte, né?
Muito.
A gente pega a brincadeira, né, só do trecho do molho, mas se você continua na letra aí, ela tem uma conotação sexual bem forte. E eu não sei se você viu que antes do cantor falar sobre essa música, ele fazia uma introdução falando sobre o feminicídio, do número de mulheres que eram mortas. Não sei se vocês chegaram a ver. E isso foi um acordo com o Ministério Público, então...
Pra amenizar o desgaste da cabeça da chibata.
Exatamente, mais ou menos isso. Então, hoje em dia, essas músicas são cantadas, claro, existe aí uma liberdade artística, mas por outro lado, precisa ser orientada a população de que isso precisa ser consensual, de que essa relação não pode ser uma relação de estupro, Sim. nem de estupro de vulnerável. Então, tem uma todo um trabalho feito por trás dessa parte musical do carnaval.
Deixa eu botar aqui meus colegas de redação, Marcos Flávio e Dominique Fonseca, que tem perguntas aqui para a doutora Thaís Bandeira. Se você tiver alguma pergunta, você tem 10 minutos para me mandar aí. O pessoal aí do WhatsApp, que quer ganhar peixe. O que mais, Lorena? Peixe.
Peixe e gasolina.
E gasolina, é. Como é a promoção da gasolina? É.
É da minha
gasolina. Aqui feita pelos nossos colegas aqui da Itapu FM. Vamos lá com Dominique Fonseca, pergunta para a doutora Thaís Bandeira.
Boa tarde, doutora Thaís Bandeira. Aqui quem fala é Dominique Fonseca, repórter do portal Esfera. Quando uma decisão judicial relativiza a vulnerabilidade de uma criança com base em suposta relação afetiva, o que isso revela sobre o julgamento com perspectiva de gênero no judiciário brasileiro?
Rapaz, pergunta de milhões, hein? Boa pergunta. E aí, doutora?
Pronto, vamos começar, vou voltar um pouquinho no tempo para explicar o que é esse protocolo para julgamento com perspectiva de gênero para os ouvintes.
Sim.
O Conselho Nacional de Justiça...
Minha amiga lá, doutora Joana...
Joana Rodrigues, exatamente. É, o judiciário... Gana está um advogado assim...
Corretado. Só não vou fazer o AB.
Mas se fizer, passa.
Mas aonde? Só sou pescando. Se alguém deixar eu pescar, eu faço.
Então, o Conselho Nacional de Justiça, vendo, né, que na justiça existe uma desigualdade grande entre homens e mulheres,
Sim.
pediu, né, pediu, requereu ao judiciário que observem essas diferenças. Então, na Justiça do Trabalho, para pegar a área de Joana, na Justiça do Trabalho, historicamente, os homens ganham 30% a mais. Então, juízes, quando vocês forem julgar, lembrem disso, lembrem que os homens ganham 30% a mais. Na área criminal, quando a mulher diz que foi vítima de estupro, normalmente ela é chamada de mentirosa. Então, juízes e juízas, fiquem atentos, porque a mulher é chamada de mentirosa em muitos casos. Então, a ideia é essa, é que o judiciário esteja sempre com essa lente de gênero, entendendo essas divergências entre homens e mulheres dentro da sociedade. E aí, o que acontece? Quando a gente tem um julgamento como esse, né, que a gente sexualiza uma menor de 12 anos, quando a gente entende que uma menina de 12 anos pode se casar, pode ser uma dona de casa, uma pessoa ali que está com estrutura familiar por trás... Com certeza a gente viola esse protocolo. A gente não entende a diferença entre uma menina de 12 anos e um menino de 12 anos. A gente não entende que essa família estava ali numa situação de pobreza e estava entregando a filha em troca de cestas básicas. Não tenha dúvida que é uma violação ao protocolo. Assim como existem várias outras. A gente não é porque o protocolo existe que o judiciário cumpre fielmente e cegamente. Não, a gente tem realmente vários casos em que o judiciário desrespeita. Às vezes sabendo que está desrespeitando, às vezes não.
Deixa eu botar uma pergunta de Marcos Flávio, nosso outro colega da redação. Vamos lá, Marcos Flávio.
Olá, ouvintes do Portal Esfera. Eu sou Marcos Flávio e quero saber. Doutora, a senhora atua na linha de frente do direito penal e também na defesa das mulheres. Na prática, onde o sistema ainda falha mais? Na lei, na aplicação dela ou na cultura que normaliza a violência? E o que precisa mudar com urgência para isso deixar de ser apenas discurso?
Rapaz... Botou na parede, viu?
Botou na parede, botou o judiciário na parede, eu não. É, assim, Ganei, como a gente estava falando no início do programa, né? Texto de lei a gente tem bastante. A gente tem medida protetiva, a gente tem delegacia especializada, a gente tem vara especializada, a gente tem mecanismos que, se fosse botar o texto da lei fielmente na prática, as mulheres estavam protegidas.
Sim.
Eu vou muito mais na terceira opção que ele me deu, e graças a Deus que ele mesmo me deu a opção, né? Que é a questão cultural. É essa questão que a gente estava falando agora com Lorena, do machismo estrutural, né, da sociedade ainda entender a mulher num lugar de objeto, entender a mulher ainda num lugar de uma pessoa sem direitos, de uma pessoa que não pode ocupar determinados espaços, de que essas reclamações por direitos, né, virou uma expressão agora que eu odeio essa expressão, que é mimimi. Mas tudo que a mulher fala é mimimi.
Tá vendo, Lorena?
É, não vou usar isso, não. Né? Porque a sociedade reclama quando a mulher reclama seus próprios direitos, né? Então, assim, tudo que a mulher fala, tudo que a mulher faz o discurso ali, pedindo por direitos, pedindo por atenção, tudo isso é foco de feminicídio, tudo isso é foco de violência contra a mulher. Infelizmente.
Doutora Thaís Bandeira, eu quero agradecer sua presença aqui. É um prazer, muito obrigado por ter vindo mesmo. Eu volto a dizer, existem colegas e amigas do direito baiano que eu faço questão que estejam presentes onde eu puder estar. Principalmente você, doutora Renata Deiró, doutora. Que falta que eu falei?
Joana.
Doutora Joana aqui também. Doutora Joana, pessoa importantíssima nesse contexto. Doutora Gabriela Marinho, da Advocacia Negra.
Conheço, Gabi.
É, figura fantástica. Então, tem mulheres que são importantíssimas para essa discussão cotidiana, que é igual o 13 de maio. Veio o 14 e ninguém sabia o que fazer. Então, esse negócio do dia 8 da mulher, tudo bem, é simbólico, mas temos que falar todos os dias para desmistificar e para a coisa não se tornar tão, tão diferenciada como uns ainda querem. O Red Pill tava aqui revoltadíssimo. Os Red Pill ficam aqui no telefone só mandando mensagem. Algumas eu falo, outras não, porque eu não vou também criar problema na minha
polêmica.
Vida. É, o Red Pill é difícil. O Red Pill tá em tudo quanto é lugar. Mas olha, gente, eu quero lembrar você que Davi Brito está procurando uma namorada, viu? De novo. Mulheres de família
e direita.
Se for destra e já tiverem perdido pai e mãe, não cabe.
Tem que
cabe
ver
mais.
Aí.
Tem que ver aí. Arroba Davi
Brito Oficial.
Davi Brito Oficial. É. Mas tem que ser a minha direita e de família. Vou ficar por aqui. Muito obrigado, doutora Thaís. Obrigado por sua presença.
Obrigada,
arroba, posso falar? Posso, pode, né? Eu posso. Arroba Thaís Bandeira.
Bandeira Oliveira.
Né? Thaís Bandeira Oliveira. Mandar um abraço para minha presidente da comissão do TED lá, do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Bahia, minha amiga Emília Rotters. Um beijo para você, Emília. Lorena Bonfim, posso ir embora?
Pode sim. Boa tarde, ouvinte do Portal Esfera no rádio. Acompanhe nossa programação no portal esfera.com.br.
Atenção, ovos de Páscoa na minha mesa no final.
Final do dia, sugestão de ovo de Páscoa.
Atenção, ovos de Páscoa só da Lindt, viu? Não aceito menos que isso.
Eu também não.
Seu mal é sua cara de vergonha. Gente, um abraço pra todo mundo. Acompanhe a gente no portal Esfera, www.portalesfera.com.br. Bom dia pra você, bom feriado.
But I must admit, I'm kinda mad. Ain't every day you find one like that. Beautiful body with a brain to match. Make a fella start feeling attached. No filter fine, body, soul, and mind. Any man can't see that, he must be blind. I'm Ray Charles of mine. So I missed the train. Only thing left to say is congratulations. Kinda sucks that we can't be what we.
that city, I call it over, and that's wrong.
So wrong.
She waited for me to come around so long.
So long.
I'm that wife and material, it's wife and material. And if you ain't ready, the wife gotta let it go. I wasn't here, what though? So congratulations.
Acabou? Acabou mesmo? Ah, então vamos embora, né? Até amanhã.
Onde quer que você vá, ela está em todo lugar.
Em todo lugar.
Itabuna FM.
Você sabia que os maiores artistas do Brasil adoram lançar suas músicas aqui na rádio? Que maravilha, né?
Oxi, o nome da rádio? Itapuã FM.
A Itapuã FM pega carona com você todos os dias aí no seu carro, não é verdade?
Uhum.
E a gente sabe que carona também tem que ajudar no combustível. E é por isso que a Itapuã FM vai te dar uma forçona nesse abastecimento. A partir de agora, toda segunda e toda sexta-feira tem 150 de gasolina pra você. Na promoção.
Itapuã, me dá gasolina.
Itapuã tem gasolina.
A rádio da gasolina.
Segunda tem gasolina.
E na sexta tem gasolina.
150 de gasolina.
Oxi, me dá essa gasolina. Poxa, eu quero gasolina.
É isso mesmo, pra se cadastrar nessa super promoção é só mandar um vídeo de dentro do seu carro dizendo Itapuã FM, me dá gasolina, e depois envie para o nosso WhatsApp 71982589750. E não esqueça de gravar o vídeo ouvindo a Itapuã FM. Promoção Itapuã, me dá gasolina. Mais uma super promoção da rádio que se preocupa com você e com o seu bolso. Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato. Informa a hora certa na Itapuã FM.
Na Itapuã FM, 1 e 2, boa
gente,
tarde.
Gente, aqui é Juliana Paz, falando direto da festa de prêmios do Atacadão. Tá demais a promoção Abril Parceirão. Um mês inteiro de ofertas e mais de 3 milhões em prêmios. São 64 mil reais por dia, mais de 300 mil reais em vales compras e no final, 10 super prêmios de 100 mil reais. Entra em aniversarioatacadão.com.br, cadastre suas notas e vem comigo aproveitar essa festa de prêmios. Atacadão, lugar de comprar barato.
Consulte o regulamento no site.
Moderna, sustentável e preparada para o futuro. Agora, 100% da energia elétrica externa da refinaria de Mataripe é própria e solar. Com a Sela em Solar Parque 1, a refinaria de Mataripe acelera a transição energética, reduzindo sua pegada de carbono. É o maior parque solar próprio associado a uma refinaria no Brasil. É Mataripe autossuficiente em energia elétrica externa. A Sela em Solar Parque 1, um grande passo para a refinaria, para a Bahia e para o planeta.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Agora eu vou dormir com qualidade. Daquele colchão velho, não sinto saudades. Se liga, meu amigo, achei a solução. Passe na Ortosono e compre o seu colchão.
São 14.
14 lojas. Visite a Ortossono mais próxima de você e adquira seu colchão Recoflex. Siga a Ortossono Colchões Oficial e chama no zap 719-8158-7079.
Vai, você que tá sempre no corre de metrô, na nova rodoviária e vai andar de VLT.
Essa novidade vai mudar o subúrbio, a cidade e a vida da gente.
Vai com mais cultura e o novo TCA.
E a gente vai ter o novo TCA, o mais moderno do Brasil.
Vai que o governo da Bahia tá aqui, diminuindo distâncias e abrindo novos caminhos para Salvador seguir em frente. Salvador, 477 anos. O governo da Bahia tá do lado do povo.
Na Páscoa do Parceirão tem tudo para você vender ainda mais e economizar para sua casa. Confere só: bombom Lacta favoritos, barras Lacta recheados de vários sabores, choco wafer bis e muito mais. É a chance perfeita para abastecer a sua casa ou seu negócio e garantir um carrinho cheio, pagando menos em cada item. Tem economia em toda compra. Pague todas as suas compras em 3 vezes sem juros nas principais bandeiras de cartões de crédito. Festival de Páscoa Atacadão, tudo para uma Páscoa ainda mais parceirona.
Atacadão, seu parceirão.
Consulte condições.
Se tem saudade na mesa, você tem história pra contar. Tudo que é bom dá saudade. E a hora certa na Itapuã FM.
Agora é 1:04.
Cheguei.
Tudo certo pro churrasco de verão. Sol, ok. Galera, ok. Brasa, ok. Mas churrasco de verdade só fica completo quando tem sal Dali na grelha. Porque churrasco memorável não acontece por acaso. Na praia, no quintal, no sítio, em qualquer lugar. Se é pra celebrar, que seja com sabor de verdade. Bom é churrasco no verão. E tudo que é bom, dá sal Dali.
Domingo, dia 5 de abril, é domingo de Páscoa e de muito futebol aqui. No estádio Arena Condá, tem Chapecoense e Vitória a partir das 16h. E na Arena Fonte Nova, a partir das 19h30, Bahia e Palmeiras. E a nossa equipe de craques do Arena Futebol Itapuã FM começa a jornada a partir das 15h, com Fábio Gomes, Reinaldo Oliveira, Marcos Mendonça, Flávio Lordelo, Gabriel Bacelar, Cabelinho e o comando dele,
José Eduardo.
Depois do jogo é sempre confusão formada, é pau e fogo aqui na Itapuã FM.
Prova de fogo é o Palmeiras, aí eu quero ver, até camisa do Bahia eu vi que o Severaldo fizer um gol.
Prepare-se para comer chocolate e curtir o futebol pelo Campeonato Brasileiro aqui na Itapuã FM. Neste domingo, a partir das 15h, Vitória e Chapecoense e Bahia e Palmeiras, na rádio, líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau nele.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil, excelência em internet, Visão Benefícios, proteja seu carro conosco, dizendo que é ouvinte da Itapuã FM não paga a taxa de adesão, 0800-919-1111. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus e BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui, jogue com responsabilidade. BetSul, sua bet de norte a sul. Para tudo Itapuã FM, de segunda a sexta, das 16h às 18h, com Aline Brito. Oferecimento Supermercado Forte, o mercado do seu bairro, sempre perto de você. E Softcomp, inteligência que protege, tecnologia que conecta.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
No ar, Atacarejo, o menor preço da Bahia.
É só hoje, no Atacarejo. Folaca salgada seco, 1 quilo, 46,90. Sobrecoxa de frango Sadia, 1 quilo, 11,89. Frango fresquinho, 1 quilo, 7,98. Azeite de oliva galo, 500 ml, 29,90. Leite condensado Damari, 395 gramas, 4,69. Coca-Cola sem açúcar, 2 litros, 9,68. Heineken, 330 ml, 5,99. Detergente brilhante, 3 litros, 23,90.
Atacarejo, menor preço do Nordeste.
Beba com moderação.
Alô, Tennyson Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha